líder da Assembleia. Temos uma equipe muito, muito completa, cheia de novos funcionários, que os processos concursais abriram e permitiram que conseguisse a equipe crescer e acima de tudo, que se houvesse uma série de colegas novos a entrar com algum dinamismo e com muitas ideias. Temos uma equipe com 26 pessoas, são essencialmente mulheres. Temos apenas dois homens para além de mim próprio, o outro colega é o Dr. Paulo Granja e o Nuno Almeida, que é um técnico de apoio parlamentar, e é uma equipe de facto com muita energia e muito, muito nova. Também é uma equipe também que tem sofrido algumas saídas, porque as pessoas mais antigas, enfim, vão saindo, como vocês sabem muito bem, e depois é importante haver de facto esta possibilidade de renovarmos a equipe, e isso tem acontecido nos últimos anos. Houve um período difícil, que vocês também sabem, que aconteceu provavelmente também no vosso Parlamento, e no nosso também aconteceu, em que os processos concursais eram mais complicados de estarem abertos, e agora finalmente vivemos uma situação em que as saídas são colmatadas pelas entradas de novos colegas, que no decurso de processos concursais, que isso ainda é mais relevante. E de facto têm todos muita qualidade, são tudo puristas da língua, esta divisão é muito a língua portuguesa e o cuidado com a língua, e enfim, é de facto uma divisão muito, muito completa. Para ser mais rápido, a primeira série e a segunda série é de facto a nossa responsabilidade, a publicação das duas séries. A primeira série faz o relato fiel das reuniões plenárias, e a segunda série inclui todos os documentos que são produzidos no âmbito da atividade parlamentar e que têm que ser regimentalmente publicados, regimentalmente, e não só. Há uma lei, de facto, que regula o regime de publicação dos atos e dos documentos da Assembleia, e é essa resolução que permite nos orientarmos na publicação da segunda série. A divisão de redação faz outras transcrições para além das transcrições do plenário, faz as transcrições das comissões parlamentares de inquérito, enfim, e outras reuniões, seminários, intervenções do Sr. Presidente em diversas ocasiões, tomadas de posse, todas as transcrições são feitas pela divisão de redação. A primeira série é exatamente o relato completo e integral das sessões plenárias, do que acontece nas sessões plenárias, é publicado exclusivamente em formato digital. A versão digital é agora a que vale em termos legais, não temos por isso a publicação em papel, nós temos de facto a publicação que é feita no site do Parlamento, do Diário da Assembleia, e é essa que vale para todos os efeitos. A nossa missão, ou dos assessores que trabalham na parte da transcrição, é exatamente registar as palavras dos oradores, procedendo às correções gramaticais e formais necessárias para imprimir coerência ao texto. Usamos esta pedaleira, que eu gostava que conhecessem agora na visita à divisão de redação. Está uma colega minha, a doutora Isabel Campos, que vai mostrar como é que o processo, se tiverem interesse, como é que o processo decorre, e é o instrumento, enfim, de trabalho que elas mais utilizam para a transcrição. A primeira série é composta por 12 assessores parlamentares. Temos 6 assessores parlamentares que são revisores, porque temos esta divisão na equipe. Temos a equipe que faz a transcrição e depois temos revisores, porque o trabalho é feito com diferentes níveis de revisão, ou seja, a primeira transcrição depois é revista mais 2 vezes para se eventualmente retirar lapsos, fazer correções formais e não só. E temos de facto esta equipe da primeira série é composta ainda por 3 técnicos de apoio parlamentar. Esta é a mesa do plenário, onde os assessores trabalham. Está situada mesmo no centro da sala das sessões, tem 2 lugares, é aqui que o redator e o revisor se sentam. O revisor senta-se do lado do nosso lado esquerdo agora, e o redator do nosso lado direito. O que acontece, a diferença é que o redator faz 15 minutos de trabalho, ou seja, entra no plenário e toma as notas durante 15 minutos da sessão plenária, porque a sessão é toda gravada e a transcrição será feita através do áudio que eles depois vão ouvir quando chegarem ao seu local de trabalho. Ou seja, eles na sala apenas tomam notas dos apartes. Por isso, tudo o que é apartes, muito bem, um deputado que diz isso é mentira ou é mentira, enfim, será uma palavra muito, muito pesada, mas isso não é verdade ou isso já foi feito. Os aplausos que são feitos nas diferentes fases da sessão plenária, todas essas situações são apontadas pelos assessores, pelo redator, que está há 15 minutos e depois volta ao seu local para começar a fazer a transcrição, e o revisor vai na mesma conferindo tudo o que acontece. O revisor está durante uma hora, ou seja, o revisor vai estar durante uma hora e teremos quatro redatores nesse período, por isso 15 minutos cada um. O revisor o que faz no final é rever o trabalho desses quatro redatores. O trabalho final, que foi feito por cada um deles, é depois revisto pelo revisor. Pronto, no fundo é isto, sentam-se à direita os revisores, sentam-se à esquerda os redatores, é no fundo são estas as funções. Os redatores registram as apartes, os incidentes, ficam na sala por períodos de 15 minutos, no fundo foi o que eu acabei de explicar, tentar explicar. Esta é uma fotografia do primeiro dia das nossas mais novas colegas, a Inês e a Ana. Foi o primeiro dia delas no plenário e lá está, sentam-se. Aqui neste caso são as duas redatoras, não há nenhuma revisora ali, mas foi apenas uma fotografia para registar o momento da entrada delas, e é aqui neste momento. Isto no fundo é o trabalho que é preciso ser feito, é um trabalho muito, muito apurado, muito rigor, em que se procura registar, enfim, corrigir os erros semânticos, a utilização de palavras, a concordância, a construção gramatical. Nós temos alguns instrumentos de trabalho, como o guia de redação da primeira série, que é usado para este trabalho. Nós temos muito cuidado a fazer este trabalho. É o diário da Assembleia, é a memória histórica do Parlamento que vai ficar registada. E, de facto, é muito importante que este trabalho seja feito com o máximo de rigor e coerência, ou seja, utilizar sempre a mesma regra para a situação, para as mesmas situações. Isto é só um exemplo, por exemplo, o desdobramento das siglas. Não temos que colocar na primeira vez o que é que quer dizer a RTP. A questão da concordância. Ou seja, o deputado pode até enganar-se a dizer isto, diz desta forma, mas o redator e o revisor têm a obrigação de fazer pequenas alterações para que o texto tenha alguma coerência e, enfim, esteja estruturado. Ou seja, se o deputado diz aos colégios que não é investimento na cultura, o redator pode mudar, deve mudar, para que haja a concordância, não são investimento na cultura. É este tipo de correções que é permitido fazer, ou seja, os técnicos não podem alterar o discurso do senhor deputado, mas podem corrigir estes erros gramaticais e devem. Instituto Camões, não é Instituto de Camões, é Instituto Camões, e o técnico deve corrigir-se, mesmo que o deputado tenha dito Instituto de Camões. Orçamento de Estado, não é Orçamento de Estado, é Orçamento do Estado. Pronto, estes são o tipo de correções que os técnicos têm, enfim, necessidade de fazer e devem fazer. Eu gostava só de mostrar um vídeo, que é um vídeo interessante, que foi feito pelo canal Parlamento, sobre o trabalho da colega. Posso
Bravo, senhor deputado.
Muito bem.
Bem lembrado.
Eis alguns exemplos de comentários deputados numa sessão. Estão transcritos no Diário da Assembleia da República, o Jornal Oficial Parlamentar, o que quer dizer que tudo o que é dito numa sessão é publicado. Mas como funciona esse processo e para que serve a pedaleira que vemos na imagem? Todas as sessões são gravadas e transcritas por redatores que ouvem a gravação. No entanto, durante uma intervenção, os deputados podem fazer breves comentários sem o microfone ligado, pelo que não ficam gravados. O mesmo acontece com os aplausos e com os protestos. Os redatores presentes na sessão são então responsáveis por tomar nota dos apartes e pela transcrição de tudo o que se passou para o Jornal Oficial do Parlamento. A pedaleira serve para controlar com os pés o som da gravação, deixando as mãos livres para o registro do texto. Pode ser configurada de várias formas, mas normalmente a parte direita do pedal faz reproduzir a gravação e a parte esquerda fala voltar atrás. É possível também controlar a velocidade com que o discurso é reproduzido, assim como os segundos a que a gravação recua, de forma a não perder demasiado tempo. À medida que a gravação é transcrita, o redator insere no documento os apartes que foi registando durante a sua permanência na sala, de modo a garantir que o que fica no diário é efetivamente o retrato fiel e completo da sessão. O documento é posteriormente revisto e publicado no Diário da Assembleia da República. Consulte o Diário da Assembleia da República em parlamento.pt. E se alguém...
A importância da pontuação no português é fundamental, não é? Por exemplo, esta frase, Salazar é burro, não faz falta à nação. Está ali uma frase que mudará completamente conforme o tipo de pontuação que colocarmos. Se colocarmos esta pontuação, Salazar é burro, ponto final, não faz falta à nação, ponto de exclamação, é uma coisa. Se colocarmos Salazar é burro, não faz falta à nação. Pronto. Por isso, a mesma frase sem pontuação faz toda a diferença. E é este o trabalho, de facto, que é preciso ter cuidado. Só para terminar, há ainda a segunda série, que é composta por dois assessores, a equipa é composta por dois assessores e três TAP. O regime que regula, de facto, a publicação dos documentos na segunda série é aquela resolução que está ali em cima. O regimento também tem matéria sobre esta questão. No fundo, a segunda série é fundamental. É, aliás, um trabalho de muita responsabilidade, porque muitas das coisas que têm que ser publicadas têm prazos de publicação, ou seja, se não são publicados em 48 horas ou no prazo que a resolução determina, temos aqui um problema, um grave problema, que o documento não foi publicado no prazo em que tinha que ser publicado. É um trabalho de extrema responsabilidade e temos, de facto, na segunda série várias subséries. São, de facto, muitas. Estamos a pensar que, eventualmente, até no futuro haverá... poderá haver um projeto de reestruturação para tentar que não haja tanta subsérie, porque isto para o utilizador não é muito bom. O utilizador fica sem saber o que é que a subsérie A tem tudo o que é este, todo tipo de documentos que estão aqui. A subsérie B tem estes, a C, a D. Por isso, isto para o utilizador não é muito fácil perceber onde é que está a publicar, se é na B, se é na A, e eventualmente haverá necessidade de repensar um pouco tudo o que é publicado e tentar talvez diminuir o número de subséries e juntar, ou seja, documentos na mesma subsérie. Pronto, mas no fundo são as subséries que compõem a segunda série. Pronto, e agora aqui uma pequena diferença entre o distinguir o diário primeira série e o diário segunda série. Pronto, se conseguimos distinguir. Pronto, na verdade não se torna difícil. O diário que está do lado direito é o diário da primeira série, que é o que tem o relato da sessão plenária. O diário que está no lado esquerdo é o que tem os documentos, a resolução, o projeto de lei, que são publicados na segunda série. Pronto, é para ver o mesmo diário, com duas, com a primeira série e a segunda série. E pronto, era isto. Era muito rápido, é só para terem uma ideia do trabalho da redação. E agora faríamos uma visita, então, aos espaços. E é isso.
Foi entendido fazer uma comissão de inquérito para é o nosso objetivo acabar com o estaleiro. Se nós, nos testes que agora vão começar para adquirir um sistema de transcrição automática, tivermos sucesso e conseguirmos ter esse instrumento fundamental, como o Sr. Seixal sabe, existe já a funcionar noutros parlamentos da Europa e que constituirá um instrumento da maior importância para tornar mais célere e, no fundo, acabará por tornar mais eficaz o processo de transcrição. Seguramente com menos redatores e seguramente com mais revisores. E isso é um processo que vamos acertar, vamos fazer essa experiência a partir das comissões, depois, se conseguirmos resultados, faremos a sua abrangência para as sessões primárias. Eram estas as
dúvidas. Sim, que se são para dúvidas.
Então, eram estas as dúvidas que eu queria lá. Enfim, e antes da visita, o Dr. Fernando está seguramente sim à disposição para as questões que entendam. Não, os testes, nós temos a primeira reunião com a empresa, julgo até que aqui nesta sala,
sim.
E foi formado um grupo de trabalho, que o Dr. Fernando é o coordenador. A empresa vai instalar o software aqui nas comissões, para que, a partir dessa instalação, a divisão de redação, o gabinete de comunicação e a divisão de apoio às comissões, em conjunto, possam realizar esses testes. E até ao final de agosto, apresentar um relatório com resultados. Isto é, a partir do final de agosto, com esse relatório, nós estaremos em condições de poder dizer vamos avançar ou não vamos avançar ainda. Vamos avançar só para as comissões ou temos ou não condições para dar o salto já ou vamos fazer esta implementação nas comissões, ver como é que isto vai correr. Entretanto, o Dr. Fernando irá às Cortes Espanholas, onde está a funcionar um sistema de transcrição automática, já com uma renovação do contrato com a empresa, o que significa que as coisas não correram mal, pelo contrário, correram bem. E o nosso anterior antena, que agora fez-me saber, numa reunião recente, que o Parlamento Europeu também já tem um sistema de transcrição automática a funcionar com bons resultados. E por isso, nós estamos nesta fase de não só de teste, mas também de fazer esta prospeção junto com parlamentos que têm o sistema a funcionar, para podermos decidir, não é? Qual é o sistema, se é este que vamos testar, se há outro melhor que pode até nem existir em uma empresa portuguesa, mas uma empresa que nos possa fornecer esse serviço a partir, sei lá, de França, de Espanha, seja o que for, estamos na fase da avaliação.
Sim, se eu pudesse acrescentar uma coisa, de facto, só para reforçar a ideia do Dr. Rui, de facto, a tecnologia está em grande, enfim, fase de grande desenvolvimento neste momento, esta tecnologia da transcrição, do speech, do text, que é, no fundo, o falar e aparecer o texto escrito. E nós temos que estar, na verdade, o Parlamento Português tem que estar neste barco, digamos assim. E há uns anos a tecnologia não estava tão desenvolvida, foram feitos uns testes em 2016 e as coisas não correram muito bem, porque isto, na verdade, uma implementação do sistema destes tem que ser benéfico para o trabalho que fazemos, ou seja, se vamos ter mais trabalho, se o trabalho ficar pior, não faz sentido avançarmos. Por isso, neste momento há, pelo menos, a esperança, há a expectativa que neste momento isso possa de facto acontecer, no sentido de a implementação trazer vantagens para o nosso trabalho. A vantagem natural é conseguirmos aliviar um pouco o trabalho físico, como compreendem. Os assessores têm um trabalho muito duro. Eu esqueci de dizer que um quarto de hora de intervenção no plenário leva 3 horas a transcrever. Um quarto de hora, 3 horas. E depende do tipo de intervenção que os colegas tiveram que transcrever. Ou seja, se é uma intervenção que foi escrita e que o orador é um bom orador, digamos, talvez um pouco mais rápido, mas se é um orador que, enfim, que nós sabemos que às vezes aí já o processo é ainda mais moroso, porque se demora um quarto de hora, três horas de trabalho. É um trabalho muito duro fisicamente. Para já aliviar logo essa questão. E depois, de facto, reestruturar um pouco também o nosso trabalho interno, mas na sequência do que o doutor Rui acabou de dizer, tentando que o trabalho que é feito de transcrição passe a ser feito um trabalho de revisão. Ou seja, se a máquina nos ajudar, porque será sempre um auxiliar, a máquina nunca conseguirá fazer, por exemplo, a transcrição das votações, porque é um elemento do plenário muito específico e muito difícil e tem que ser feito com muito cuidado. Nunca poderá fazer alguns momentos do plenário, nunca poderá fazer a transcrição desses momentos. Mas para certo tipo de intervenções, isto pode ser de facto uma grande ajuda. O que implicará um processo de revisão ainda mais apurado a seguir. Ou seja, nós temos um texto em bruto, sem pontuação, muitas vezes sem se definir bem quem é o orador que está, porque a máquina não vai perceber que é o deputado Pedro Delgado Alves ou que é a deputada, enfim, outro deputado qualquer. Não vai perceber a máquina quem é. E por isso nós temos todo esse trabalho depois de acertar o texto, colocar a compreensão e uniformizar, mas se for um bom instrumento de trabalho auxiliar, acho que temos que, de facto, que avançar. E a tecnologia está aí à porta.
Isto é claro que um sistema destes beneficiamos-a fortemente na transcrição, na dispensa. Que haja funcionários de redação na sala das sessões. Não dispensa tomar das notas. Não dispensa a identificação do orador. Mas dispensa enormemente as tais 3 horas para 15 minutos. Não é? Esse esforço enorme que é feito vai ser dispensável. É certo que qualquer sistema que vamos implementar deve ter como função tornar mais eficaz o nosso trabalho, com menos esforço e maior eficácia. E é isso que estamos a perseguir. Mas, sobretudo numa primeira fase, enquanto isto é como os carros agora já não precisam de rodagem, mas qualquer máquina para funcionar precisa de se adaptar ao terreno. É exatamente a mesma coisa. No início, vamos ter que andar mais lentamente. Vamos ter que nos adaptar. Vamos ter que resistir à resistência à mudança. Não é? Vamos ter que mudar. E depois, as coisas andarão, com certeza, de uma outra forma. Eu lembro-me sempre, eu entrei para a Assembleia em outubro de 1988. E em 1989, dávamos os primeiros passos na informatização. E o que é que começou por ser informatizado? Duas coisas. O processo legislativo e o sistema Word, que era assim, não era Word, eram uns computadores do sistema WANG, com cabelagens, letra verde, horríveis, sem memória, não é? Quer dizer, e depois dámos passos, muitos meses, etc. Um dia, o então presidente, de nome Vitor Crespo, foi assistir a uma demonstração. E nós explicámos qual era o objetivo. E ele teve este desabafo. E apesar de tudo, tinha sido um homem que tinha mandado para a frente: não vamos informatizar. E de repente disse assim: aquilo saiu. Epa, mas isto é muito perigoso. Se isto registra as horas a que os deputados entram na sala das sessões, epá, estamos aqui a entrar por terrenos, não é? Bem, isto para dizer o seguinte, há sempre algumas resistências à mudança, há sempre algumas contrariedades. Mas, no fundamental, o que eu costumo dizer é, este sistema já existe, está a funcionar muitos parlamentos, está a funcionar eficazmente. Vamos, como se diz no mar, não é? Leva ao meio e para o à vaga. Epá, vamos em frente, vamos ver. Vamos ver o que é. Vamos testar, sem receio. Se for adequável e se nos fizer, se nos trouxer mais valias, vamos aqui. Se não, temos que esperar um pouco para ver a evolução. Mas a inteligência artificial acoplada a um sistema que nós testámos em 2016 e que de facto não funcionou, mas a tecnologia avançou. convicção de que vai ser possível, com ganhos para a Assembleia, com ganhos para os serviços e, sobretudo, com ganhos de eficácia para o próprio diário, não é? E para quem consulta. E isso é o fundamental.
Sim. E essa versão que estão a cogitar, a teste, é mesmo a versão do tratamento espanhol,
não é? Não. O Parlamento Espanhol tem, tem outro software que ainda não sei qual é. Mas é por isso que o Fernando vai a Madrid, brevemente, e vai ver, primeiro, como funciona. Segundo, que software é que existe. Terceiro, quais são os resultados. E isto, estas três componentes, são fundamentais, qual é a empresa que fornece, quem faz a manutenção, e tudo isso. Esse conjunto dessas competências são fundamentais para melhor nos informar, porque nós não temos nenhum interesse com nenhum fornecedor que não seja o melhor para a Assembleia. E por isso é que vamos à Espanha e vamos ao Parlamento Europeu ver o que é que está a funcionar, como está a funcionar e o que é que melhor nos pode servir. E depois decidimos para aquilo que for melhor.
Temos uma primeira fase que é o que chamamos o borrão, que é a primeira fase do trabalho, que é o borrão está normalmente pronto um dia e meio depois da secundária. Ou seja, é ainda um trabalho que depois vai necessitar da tal revisão que eu vos referi, e que vai necessitar ainda de uma outra revisão final. Ou seja, o borrão é mesmo a primeira fase do diário, mas que está já disponível para, eventualmente, para alguma orientação sobre o que é que foi discutido no plenário e o tipo de intervenção que foi feita por cada um dos deputados. Isso, um dia e meio, o que normalmente costuma estar. Depois temos a fase da revisão já final, e aí já temos um prazo maior, eu não tenho ainda os dados certos sobre, porque para nós é muito importante a primeira fase. O diário ter logo uma versão o mais rápido possível. E o dia e para termos o local. As revisões finais, depois os prazos variam um pouco, mas posso responder seguramente que esta questão do borrão é para nós muito importante que esteja o máximo de e-mail, dois dias depois, que esteja para o que disponível para a pessoa.
O borrão é a ata sem revisão.
Uhum.
Sem revisão. E que fica disponível. Um dia que quero
internet. A nossa internet.
Não é disponibilizado para fora, na internet, mas é disponibilizado cá para dentro. Isto é, todos os agentes políticos e todos os serviços podem consultar o portal. Um dia e meio, mais tardar dois dias, após a sessão plenária. E isto é muito importante, porque o fundamental está lá. O que é que pode faltar? Uma outra palavra, o aprimoramento da redação, aquilo que ali estava, as concordâncias dos verbos, por aí fora. Mas este bom é colocado com este prazo.
Nós éramos interessados em saber a metodologia, mas de facto, um dia e meia hora após a sessão é fantástico.
Temos
aqui uma grande dificuldade, temos isso aqui.
Sim. Aqui, de facto, não pode ser mais pequeno. Ou seja, nós temos que ter, muitas vezes o plenário pode durar, enfim, 2 horas, mas pode durar 4 horas.
Sim.
Ou seja, os técnicos podem ter que entrar mais que uma vez. Imaginam o que é um técnico ficar, por exemplo, entrar em duas voltas, como nós dizemos, em
entrar a primeira volta e depois entrar numa segunda volta. Ou seja, um técnico só tem meia hora de transcrição para fazer, com uma prestação de 6 horas, exatamente. Enfim, eventualmente com um pouco menos de tempo, mas é um trabalho que se há duas voltas, torna-se muito penoso, muito pesado. Mas, de facto, o método é termos, de facto, capacidade humana para fazer este trabalho e também de revisão, obviamente, porque a revisão depois é fundamental.
Por isso é que este sistema de percebidos é da maior importância. Agora, nós estamos completamente disponíveis para, no âmbito da nossa população, inclusive, dar a vida a alguém para, de forma mais abrangente, fisicamente, pessoalmente, dar formação, explicar como fazemos, treinar, não é? Treinar as pessoas no concreto, em sala, mediante os equipamentos, e dizer assim, fazemos assim, deve corrigir aqui, deve corrigir ali, no fundo, partilhar a nossa experiência.
Sim.
Isso, tal.
Sim, tal. Temos fontes de informação de trabalho também muito importantes. Temos o guia da primeira série que ajuda em muitas situações. Quando é que temos o Itália, quando é que temos o Itália, como é que fazemos. Temos mais pequenas questões que possam ser colocadas, nós temos de facto um guia e temos utilizando.
E esses instrumentos podemos disponibilizá-los de imediato?
Está feito.
Existem efeitos de
atualização. Correto. Fazemos uma atualização sempre que achamos necessidade de atualizar, mas o nosso guia está disponível e nós temos disponibilizado. E este processo, de facto, que agora foi referido, é da máxima importância. De facto, nós percebemos o que é que vocês estão, como é que estão a fazer e qual a capacidade de trabalho.
A nosso ver, a meu ver,
para o futuro, com prazos. Depois do dia D, Isto é, daqui para a frente todas as atas têm que ser feitas no prazo tal. Quer dizer, podemos fazer as atas 2-3 dias após a sessão, tem que estar feita. É possível.
Vocês têm um sistema tabuleiro?
Sim.
E por isso tem dificuldade. Quer dizer, e o que está atrasado é ter esse plano de recuperação, não é? Devidamente quantificado. E os responsabilidades fazem que têm um sistema de classificação de serviços.
Só
nos ajuda.
Não vale a pena, peço
desculpa,
não vale a pena ter uma Ferrari se
eu não sei como fazer. Não, claro. E é como digo, o software só nos ajuda se nós o conseguirmos, se nós tivermos a certeza que aquilo constitui uma mais-valia. Porque se não tivermos a certeza, não vale a pena irmos por aí. Por isso é que nós estamos com esta cautela de fazer testes e, para além dos testes, ir ver o que os outros fizeram. Não é? E como está a funcionar.
Em termos de financiamento, até conseguiu financiamento para software. Mas mais uma vez, temos que ver as boas práticas. Não é porque ouvimos dizer que o Parlamento agora está avançado nessa matéria, vamos ter sucesso, porque em Angola não tem problema de linguística.
É, mas sabe que em Angola não está a funcionar.
Ah, ok. Vou saber. E então, com base na nossa cooperação, se realmente fazem confusão, vocês, praticamente, é a mesma dinâmica, nós também a cada 15 minutos, igualzinho, 15 minutos temos um redator, o revisor também permanece e tudo, mas, no entanto, não tem nem que vocês têm o normal.
Sim.
Temos métodos clássicos.
Sim, sim. Sem problema, inscrevemos numa ação no âmbito da ação.
Já estão previstas duas ações no âmbito da ação.
Já estão previstas duas ações. Então vamos aproveitá-las e adequá-las àquilo que são as necessidades. Em termos de criação de metodologia, não é? E de formação.
Sim, fundamental.
São as duas lá ou é uma cá ou
são as duas cá?
Então temos que mudar, temos se calhar que ter uma ação lá abrangente. Se estiver de acordo.
Se for a nossa proposta, se aceitarem, bom, primeiro, tivemos uma mudança em termos de chefe. De uma nova chefe de visão, não precisa de
mudar. Essa chefe de visão podia ficar.
Diria para cá, fundamental. E uma lá, realmente, com todo o tipo, serias para as pessoas.
Nuno. É isso mesmo. Então, a chefe de visão, sozinho ou acompanhado, como fizeram, não tem quantia com alguém,
sim,
alguém mais, não é? Para estar aqui
semana, o que for, a trabalhar com o Fernando na visão da redação, no concreto.
Eu não sou muito a favor de concentrar tudo numa pessoa. Porque isso foi uma erro que tivemos no passado. Porque lá na Assembleia Nacional investiu-se muito em determinadas pessoas e as tantas ficamos.
Isso é que eu disse, está à vontade para mandar quem quiser.
Duas pessoas a concentrar.
Esteja à vontade, não tem isso, não tem problema nenhum. E essa metodologia parece-me que é, vem cá responsável com alguém, ou mais que responsável, enfim, aquilo que eu tenho para entender,
eu acho que seria muito vantajoso que fosse o mais cedo possível.
Sim, portanto.
Para vocês tentarem ainda, enfim, para que o processo melhore rapidamente, para que não haja depois aquela preocupação de recuperar. A preocupação cada vez maior de recuperar o que está para trás e que não está feito.
Sim, se bem que estamos numa época um tanto quanto ingrato, vamos entrar nas férias parlamentares.
Isso é sempre.
O ideal seria para ontem, mas agora, dia 15 vão fechar.
A questão de
negociar os timings.
Sim, a questão que se põe é: não vale a pena vir se não houver atividade parlamentar.
Sim.
Convém vir numa altura em que haja atividade. Justamente para que quem vem veja como o processo está a funcionar em plena atividade. Vi nas férias, não, isso não tem interesse. Está calendarizado a outubro.
A primeira com outubro.
Podia ser atividade parlamentar, começa aqui em setembro, certo?
Para nós, sim, a volta disso.
Por essa época,
várias vezes? Ah, vem na cantada vida. Setembro. Pode-se alterar?
Segunda quinzena de setembro.
Sim, segunda quinzena de setembro.
E depois, já a continuidade seria lá.
Sim. E aí, e além daqui, que trabalharia lá com o universo das pessoas que estão a fazer o diário.
Sim.
No sentido de. E há outra coisa, que é estes instrumentos, nós podemos enviar dinheiro. E quem for lá pode justamente dotar as pessoas do conhecimento de juntamente com quem já cá esteve, o responsável pelo serviço e mais alguém, dotar as pessoas deste conhecimento, do ritmo e da dinâmica que devem imprimir à elaboração dos diários. Não só no sentido de os ter prontos, de ter o pedrão pronto o mais rapidamente possível, como também depois ver retrospectivamente o plano de recuperação dos diários em falta. Temos só de quantos faltam? Qual é o número dos diários que faltam? Sim. Isso também é importante saber, depois de fazer esse plano de recuperação.
Pois, quer dizer, não há flexibilidade no meu trabalho, especial para a redação, nem para o funcionário parlamentar. Enfim, nós neste momento não temos plataformas fixas, ou seja, nós tivemos antes, até à pandemia, temos uma plataforma fixa em que podíamos entrar até às 10, junto com os terminamos até às 10 e não podíamos sair, ninguém podia sair antes das 5h30. Mas tinha que cumprir o número de horas semanais. Agora não vou avançar com números porque não tenho números na cabeça e vou dizer algumas. Mas, na verdade, havia uma plataforma fixa, as pessoas não podiam entrar depois das 10, não podiam sair antes das 5h30. Com a situação da pandemia, a situação alterou-se completamente, as pessoas tiveram muito tempo a trabalhar em casa. Esta redação trabalhou muito bem em casa, aliás, porque estes instrumentos conseguem ser acoplados ao computador pessoal de cada uma das pessoas e as pessoas conseguem, em casa, fazer este trabalho, mas o trabalho da transcrição, atenção, não conseguem, obviamente, fazer, tem que estar para o trabalho para o plenário, tem que estar presencialmente, obviamente. Mas depois o trabalho de transcrição podiam fazê-lo em casa e fizeram muito bem. O que acontece agora é que, como não há plataforma fixa, a pessoa gera o seu dia da maneira que necessitava, ou, enfim, com os constrangimentos óbvios de ter que estar para o plenário e de ter que, enfim, acabar o trabalho o mais rápido possível, mas isso também pode, eventualmente, fazê-lo em casa. Alguns colegas, às vezes, não conseguem fazê-lo aqui e vão e fazem em casa. Ou seja, neste momento nós não temos flexibilidade, temos que acompanhar os trabalhos parlamentares, temos que estar cá para o plenário, e esta taça tem que estar cá para as sessões plenárias, mas enfim, tem flexibilidade no sentido que pode levar alguma coisa para casa para conseguir fazer em casa ou para conseguir recuperar algum tempo. Não sei se foi muito claro,
só para complementar, no tempo em que, antes da pandemia, havia essas plataformas fixas, entre as 10 e as 5 e meia da tarde, e as pessoas tinham que fazer 36 horas semanais. E por isso, quem entrasse às 10 e às 5 e meia, não cumpria, não é, a totalidade do tempo que tinha que fazer, tinha que compensar num outro dia da semana. Neste momento não há plataforma fixa por causa do Covid ainda, não é? Mas as pessoas estão obrigadas a fazer também as 36 horas semanais. E por isso, com alguma facilidade de teletrabalho ainda, isto é, que é gerida um pouco pelo responsável, não é? Em função das necessidades. As pessoas têm objetivos, têm que cumprir. Têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo. Como fizeram.
E, obviamente, nas sessões plenárias, quando elas decorrem, os técnicos têm todos que estar.
Isso está completamente fora de questão.
Isso aqui é o quê? Falamos em termos de prazos, estou curiosa. Falamos no pulmão, está disponível mais ou menos, mas normalmente, quanto tempo é que leva entre e a versão final?
Eu tenho a ideia que nós precisamos de uma semana e meia, mas eu tenho que ir ver melhor esses prazos. E agora quando formos para a visita, eu depois enviarei esses dados com mais exatidão. Pronto, é de facto um trabalho que importa não ficar muito tempo por fazer. Tem mesmo que ser feito.
E há alguns em que a versão final tem que ser acelerada em virtude de alguma exigência, de ser publicada ou de estar dependente de alguma circunstância política que leve a que haja uma prioridade para a conclusão daquele diário, mais do que qualquer outro.
Sim, tem acontecido agora muito as transcrições do Sr. Presidente. O Sr. Presidente tem que fazer muitas intervenções. Presidente da Assembleia faz muitas intervenções e muitas vezes por improviso. Eu tenho muita facilidade em fazer uma intervenção oral, mas obviamente não fica em nenhum registro escrito do que ele disse. E é um dos trabalhos que temos recebido mais, são pedidos para transcrever as intervenções do Sr. Presidente, que são gravadas no áudio, mas que depois não há um papel, não há uma versão escrita do que ele acabou de dizer. Ou seja, a redação tem recebido muitos pedidos do gabinete do Sr. Presidente para a transcrição de intervenções dele. E são feitas, normalmente, os pedidos são feitos com alguma urgência. Porque o Sr. Presidente gosta de pôr depois as intervenções no site da internet, ele gosta de ter as intervenções, enfim, para a gestão da sua agenda pessoal, como é evidente, e profissional. E, enfim, pronto, é um dos trabalhos que têm sido mais pedidos, também sempre com alguma urgência. São as intervenções que são gravadas no áudio, mas que depois não há, quando ele faz as intervenções escrito por improviso, faz as intervenções de improviso, não há nenhum registro escrito daquilo que aconteceu.
Isso é interessante, isso não temos que fazer. O nosso presidente certamente
adora. Sim, na nossa página da internet, sim, é importante. É até um sinal de abertura para os cidadãos, de facto, que a atividade do Sr. Presidente. Eu acho que isso é muito possível.
sensível e há muita, muita atenção a esse ponto. Qualquer intervenção do Sr. Presidente faça, e que não foi, enfim, objeto de um discurso escrito, foi uma intervenção de improviso, nós fazemos a transcrição.
Às vezes até em cerimónias com lançamentos de polícia.
Sim.
O Sr. Presidente vai ao lançamento de polícia e faz uma intervenção de improviso.
Sim.
Sobre o livro, sobre o autor.
Sim. A abertura do
depois isso, como está a ser gravado, a redação faz a transcrição, com caráter de urgência, e é disponibilizado e é posto na página do Sr. Presidente. Portanto, para além das atas, ainda há estas,
sim, estes trabalhos
que têm visão da redação.
A abertura do Parlamento dos Jovens, a sessão inaugurada do Parlamento dos Jovens, o Sr. Presidente fez uma intervenção, as tomadas de posse dos órgãos externos, da Assembleia, e que ele faz uma intervenção também. Todas esse tipo de intervenções também são despedidas. Mas...
Não
perdemos
os discursos.
E em termos de CPI?
Na Comissão de Parlamentares de Inquérito, sim, esse é um dos trabalhos também importantes. Neste momento não temos nenhuma comissão constituída, mas esse é de facto um dos trabalhos também muito importantes da revisão de redação. É a transcrição das comissões de parlamentares de inquérito.
E essas são normalmente com caráter de urgência.
Isso é também uma matéria sensível também, mas enfim, são públicas, as reuniões são públicas. E por isso, enfim, mas são feitas também com muita urgência e sempre com muita necessidade de haver uma transcrição rapidamente.
E a dinâmica é a mesma?
A dinâmica é exatamente.
Da cor
15 minutos? Não, eu não vou dizer que a dinâmica é a mesma, de facto não é verdade. Nas comissões parlamentares de inquérito nós temos uma metodologia diferente. Temos um revisor que fica para essa comissão parlamentar, para todas as reuniões dessa comissão parlamentar, e ficam a trabalhar com ele mais dois ou três técnicos que em cada reunião vão fazer isso, o mesmo que fazem no plenário, anotando, enfim, as partes e as reuniões são gravadas, por isso eles vão ter o mesmo acesso ao áudio, mas digamos que o sistema é um pouco diferente. Temos um revisor e temos os redatores, mas estão fixos, digamos, já com o canal, exatamente. E se houver muitas reuniões, obviamente a equipe terá que ser um pouco maior para que se possa dar andamento às transcrições.
Mas em curso, para ver a data
do visto,
sempre
é tudo. Reuniões. É de facto muito.
Sim. Da DST.
Pois.
Pois.
O que aconteceu numa legislatura anterior, só para acrescentar, o que aconteceu numa legislatura anterior foi que não houve capacidade para fazer a transcrição do DST, porque depois nós não podemos deixar de fazer o plenário e todo o outro trabalho que fazemos. Não houve capacidade e teve que se mandar para fora para uma empresa ajudar com o sócio para fazer. O resultado não foi nada bom. Ou seja, não
tiveram revistas?
Não foi nada bom. Tiveram que ser muito revistas. Isto não estava nessa altura, na divisão. Mas o relato que tenho e os relatórios que li é que, de facto, as coisas precisam depois de ser revistas com muita. Com
mas não havia outra possibilidade, porque aquilo que acontece na leitura, eu falei das 14 comissões parlamentares permanentes, houve em simultâneo 3 ou 4 comissões de inquérito. E por isso, com essa profusão de comissões de inquérito, o aumento exponencial do número de datas para fazer é um caminho que fica para trás, porque as pessoas não são bem plásticas. E qual foi a opção? Foi recorrer externamente a empresas que fazem a transcrição e o resultado que recolhemos, de facto, necessitou de mais revisão do que aquilo que nós próprios estávamos habituados quando somos nós a fazer. Mas isso resolve-se. Mas não havia outra possibilidade. Por isso, eu não sei se têm em Cabo Verde empresas que fazem, mas não é de vez. É uma especialidade. Nós, enfim, cá temos alguns trabalhos, sobretudo na área da edição e por aí fora, que enfim, se encarregaram desse trabalho. Mas foi uma inevitabilidade.
Sim, o ideal é que o trabalho seja feito com os técnicos, naturalmente. E esse é um tipo de discurso e um tipo de informação que se encontra. Há pouco falamos do sistema, era só para acrescentar que o sistema, de facto, depois também tem uma grande vantagem, é que. Que é a nossa esperança também, o sistema de transcrição, é que com o tempo comece a aprender. Ou seja, o próprio sistema vai assumindo uma série de expressões para comentar. E o próprio sistema, quando ouve acontecer no início, numa primeira fase, mas o sistema vai aprender. E é também a nossa esperança que ele também vá aprendendo e que ao fim de um ano, enfim, ao fim de um tempo, esteja melhor do que...
É completamente da inteligência artificial.
Não, é evidente, é evidente.
E complica muito, porque a existência da língua portuguesa e dos crioulos, não é do, é dos crioulos, isso complexiza muito qualquer sistema automático. Porque aqui, repare, os açorianos têm uma pronúncia cerrada. Não é? Quer dizer, o linguajar dos açorianos torna-se difícil de um momento para o outro. É preciso que o software reconheça, identifique e traduza aquelas, aquela forma de falar. E se nós temos essa dificuldade, eu imagino que para a Grécia também, ou para outro país qualquer que tenha a diversidade linguística, para Cabo Verde ou para outro país qualquer que tenha essa diversidade linguística.
Em termos dos kits de transcrição, os nossos que eu queríamos dar é esse grupo. Gostaria, se fosse possível, de utilizar
o funcionor e
o papel. A ideia, pelo menos agora, eu preciso de três.
Vamos ver.
Estamos aqui a fazer a adaptação. Uma vez, um problema de material.
Sim, sim.
Teclados ergonómicos, o que facilitou a ter uma boa oportunidade, se o senhor já ouviu, se calhar, o que facilita a facto.